3:15, estamos de volta com CBN Cascavel, segunda edição. E agora ao vivo aqui comigo na 93.9 com o jornalista José Roberto Benjamin, o deputado federal do Partido Podemos, Deltan Dallagnol, também ex-procurador da Força-Tarefa da Lava Jato. Bem-vindo à CBN.
Olá, Fran, olá, Zé Roberto, olá, ouvintes da CBN Cascavel, região. Bom demais estar com vocês. Como da vez anterior eu vim aqui, o pessoal diz, volta, hein, depois eleito volta, muita gente é eleito e não volta. Tô aqui voltando para ouvir as demandas, prestar contas para os eleitores e discutir, debater com vocês os temas de interesse nacional.
São mais de 340 mil votos. A avaliação que o senhor faz dos primeiros trabalhos na Câmara, acho que dá para a gente começar por aí, porque assumiu recentemente, não é? O senhor que não tinha aí uma ligação com o como agente político. Qual foi a impressão que o senhor teve a primeira, ao chegar e assumir e dizer, agora já sou deputado de fato?
Zé Roberto, a impressão não foi boa. No primeiro dia, dia 2, era para ser um dia de vitória, de comemoração, um dia de posse, em que a gente tomava posse desse cargo como deputado federal e você celebra a possibilidade de você falar em nome de milhões de brasileiros que acreditam nas mesmas causas, acreditam nas mesmas pautas. Quantas pessoas trabalharam junto conosco para que a gente pudesse chegar lá? Fossem pessoas que apoiaram nas redes sociais, mandando mensagens, que trabalharam por nós pedindo votos nas ruas, pessoas que eu até nem conheço e que acreditam nas mesmas causas, pessoas que doaram para a nossa campanha eleitoral, que nos que apoiaram a Lava Jato ao longo da nossa jornada. Então era um dia de comemoração, mas eu cheguei lá na Câmara dos Deputados no dia 2, entrei no plenário e eu dou de cara com Eduardo Cunha, junto com a filha, que estava tomando posse também como deputada federal. Eu dou de cara com Aécio Neves, ele tomando posse como deputado federal, e com Beto Richa, ele mesmo também tomando posse como deputado federal. Pessoas que no auge da Lava Jato nós imaginamos que não voltariam a ocupar posições de poder na nossa República diante das acusações fundadas em amplas provas do envolvimento em uma série de crimes que prejudicam a todos nós. Em seguida, teve a eleição para os presidentes da Casa, da Câmara e do Senado, e foi uma eleição muito baseada em fisiologia, em proximidade, em relações, em que cargo eu vou conseguir, em que espaço eu vou conseguir, que relatoria eu vou conseguir, quando a gente se opõe a esse fisiologismo, quando a gente se opõe, a gente acredita em pautas, em causas, num outro tipo de trabalho, numa nova política. E, por fim, teve a eleição, a escolha de um ministro do Tribunal de Contas, que vai tomar conta da transparência, da regularidade, da correção das contas públicas ao longo das próximas décadas, inclusive vai fiscalizar a corrupção. E ele foi escolhido sem que houvesse um procedimento público de sabatina, para conhecer ele melhor, para questionar as posições dele, que é prevista na própria legislação interna da Câmara. Foi passado por cima de tudo isso para colocar alguém que era indicado pelo presidente da Casa. E eu saí aquele dia da Câmara, do plenário, não sei se vocês conhecem, todo mundo que nos escuta conhece como é a Câmara dos Deputados. Você entra lá naquele Congresso Nacional, que tem aquele prédio que tem aquela bandeja para cima, uma para baixo, tem aquelas duas torres, e logo que você entra, para a esquerda você tem o Senado, o tom do Senado é azul, o tapete é azul, e você tem para a direita a Câmara, o tapete é verde, e você tem um grande salão, normalmente é o que aparece nas votações na TV, e você tem esse grande salão que é o plenário. Eu saí do plenário com vontade de chorar no primeiro dia de mandato e fui para casa, fui para o hotel onde estava a minha esposa, a minha mãe. A minha esposa olhou para mim, eu contei para ela o que estava acontecendo, ela viu no meu rosto, me perguntou, eu expliquei para ela e ela me disse, meu amor, essa indignação que você está sentindo, essa tristeza que você está sentindo, jamais perca a capacidade de senti-las, porque isso é o que sente todo mundo que apoia você. Você não veio para cá para você ter o teu coração moldado por isso aqui. Você veio aqui para contribuir, para moldar, para transformar. Seja a voz dessas pessoas, né, no Congresso Nacional. E desde então eu tenho feito o meu melhor para ser a voz da indignação das pessoas no Congresso Nacional. A cada dia no Congresso eu penso, o que é a coisa mais importante que eu posso fazer hoje? E para quem nos acompanha nas redes sociais, todo dia nós tivemos uma atuação relevante desde que a gente assumiu o mandato, assinando requerimentos, fazendo pedidos, propondo propostas de emenda à Constituição para restringir o indulto natalino e o tratamento que é dado a criminosos, muito benevolente. Hoje, o governo Lula, o governo Dilma, ao longo da história, perdoava 2/3 das penas dos criminosos. A gente fez uma proposta para mudar essa realidade e muito mais. Fiscalizando, pedindo investigação, pedindo a suspensão dos decretos do presidente Lula, que tratavam de armas, e muito mais. Temos feito bastante coisa. Queria deixar já o convite para o pessoal acompanhar lá nas nossas redes sociais. É uma hipocrisia danada. Esse povo da esquerda que assinou aquela carta de democracia, e eu defendo a democracia, mas eu não assinei aquela carta, porque era uma carta com perfil altamente ideológico, e grande parte da esquerda que assinou essa carta suporta um governo que apoia ditaduras. Que na reunião da ONU, que aconteceu agora, recentemente, em que vários países se posicionaram contra os abusos e violações de direitos humanos que acontecem na Nicarágua, é um governo que ficou quieto, que não falou nada, porque é aliado da Nicarágua. É um governo que tinha um representante agora conversando com Nicolás Maduro, está lá nas minhas redes sociais, postei ontem. Ele estava lá de mãos dadas com Nicolás Maduro, o Celso Amorim. E é um governo que fala contra governos autoritários, mas é só da boca para fora, porque estava recebendo um navio iraniano, um regime também que pratica atrocidades contra as pessoas e contra as mulheres. E no dia de proteção às mulheres, embora esse governo tenha um discurso de proteção das mulheres, eu ressaltei como esse governo apoia Cuba, como apoia Venezuela, como apoia Nicarágua, e eu destaquei uma série de casos de violação de direitos das mulheres, que incluem tortura, perseguições, violência, prisões indevidas contra mulheres nesses países, que acabam sendo apoiadas pelo governo brasileiro, por esse governo de esquerda, que fala uma coisa, mas faz outra.
Tem algumas CPIs que podem ser instaladas. O senhor defende a CPI, por exemplo, sobre os atos de 8 de janeiro. O senhor defende essa CPI?
Positivo, eu defendo. Eu defendo, eu assinei e eu não vou tirar a minha assinatura. Eu vi que existem rumores de que algumas pessoas estariam recebendo emendas parlamentares, recursos para retirar sua assinatura. A minha assinatura vai continuar lá. Por quê? Porque, em primeiro lugar, essa CPI ela serve para a gente reafirmar o valor da nossa democracia. Em segundo lugar, serve para a gente apurar a omissão do governo federal em impedir que esses atos acontecessem, porque o governo federal, um dia antes, já sabia que esses atos aconteceriam e ficou parado, o que gerou uma depredação do nosso patrimônio econômico, histórico e cultural. E além de tudo isso, essa CPI vai servir para separar o joio do trigo, porque muitas pessoas que foram presas e foram presas em flagrante, ainda estão presas mais de 30 dias sem acusação criminal, o que é irregular. Muitas dessas pessoas estão presas sem ter qualquer evidência de que fizeram qualquer coisa de errada. Gente, isso está errado. Porque quando se prende alguém em flagrante, a situação da flagrância, flagrare no direito, vem de queimar, vem de chama, vem de flama. A situação de flagrância é uma situação em que você pega a pessoa cometendo crime, praticando o ato. Pega o assassino com a mão ensanguentada. Então a gente precisa separar o joio do trigo e, claro, as pessoas que praticaram esses atos violentos do dia 8 têm que ser punidas exemplarmente. Mas está cheio de inocente, pessoas contra as quais não tem um grama de evidência, não tem nada. O auto de prisão em flagrante foi replicado igual para todo mundo, o que é outra ilegalidade, outra irregularidade. Então a gente tem uma situação em que um governo de esquerda, muita gente que se chamava de garantista, criticava Lava Jato em cima de interpretações de fatos e de regras, tentando puxar para cá, puxar para lá a interpretação, e criticavam a Lava Jato, dizendo que estavam defendendo direitos humanos. E agora você vê uma violação frontal às regras do direito em prisões indevidas, e essas pessoas silenciam, o que mostra, na verdade, que essas pessoas não estavam em busca de proteção de direitos, estavam em busca da proteção dos seus corruptos de estimação.
Daqui a pouco eu vou colocar algumas perguntas de ouvintes. Estamos conversando com o deputado Deltan Dallagnol, deputado federal. Em relação à CPI, para investigar ações do MST, o senhor é favorável também?
Positivo, favorável. Também. Assinei essa CPI e, do mesmo modo como a CPI do dia 8, vai ajudar a apurar, inclusive apoiar a apuração e a responsabilização devida de quem praticou atos que violam a lei, atos que violam a ordem. Do mesmo modo, você tem que aplicar o mesmo peso e a mesma medida para as pessoas que invadem terras de modo ilegal. Eu vi o governo federal falando que era preciso encontrar uma solução para o sul da Bahia, onde houve a invasão da Suzano, uma terra altamente produtiva, dizendo que era preciso compor. Mas espera aí, como assim compor? Você compõe quando duas pessoas têm direitos e você precisa encontrar uma solução comum. Nesse caso, o que você tem é uma frontal ilegalidade. É um ato de quebra da lei. O que você tem que fazer é restabelecer a lei, retirando essas pessoas que estão violando a lei. A gente não vai conseguir evoluir como país, a gente não vai avançar para a prosperidade, enquanto a gente não tiver um fundamento, uma base de justiça. Justiça é você punir o ímpio, punir quem comete crimes, e você permitir que o justo, a pessoa correta, o trabalhador, colha a recompensa do seu trabalho. E você faz isso, de novo, por meio de um direito criminal efetivo, da lei, do respeito à ordem, e por meio da criação de um ambiente de negócios favorável à prosperidade, que inclui respeito à propriedade privada, respeito à liberdade econômica, regras claras, segurança jurídica para o empresário, para a pessoa poder trabalhar, e segurança física. Segurança física com o direito de você ter a sua proteção na sua casa, na sua fazenda, você ter uma segurança para poder produzir, seja na cidade, seja no campo.
E a CPI para investigar a entrada de joias, as joias, os bens, ali os presentes, Bolsonaro, Michele?
Eu fiz um artigo sobre isso hoje. Fiz um artigo sobre isso publicado em que eu examino em detalhe essa situação. O meu artigo está publicado na Gazeta do Povo, é o mais lido da Gazeta do Povo hoje no dia. E eu explico em detalhes para todo mundo que quer entender o que configura essa situação. O que você tem acontecendo nesse caso? E eu não quero ser muito extenso, porque eu tenho certeza que vocês têm outras pautas aqui para a gente conversar relevantes. Então eu queria aconselhar todo mundo que quiser entender em detalhes esse caso a entrar no meu artigo e seguir e ler o artigo com calma. E ali eu explico tudo o que aconteceu fato a fato. A tentativa de ingresso, primeiro o ingresso de uma caixa que apareceu depois, que não passou pela alfândega. Em segundo lugar, uma caixa que foi parada pela alfândega, que é essa caixa que foi retida pela Receita Federal e apreendida. E depois tentativas de reaver essa caixa. E eu respondo a três questões desse artigo. Primeiro, a quem que pertence essas joias? Pertence ao patrimônio público ou pertence pessoalmente ao presidente? A segunda questão é, o ingresso dessas joias configura ou não um crime de descaminho, que é o crime de ingresso sem pagamento de tributo? Em terceiro lugar, as tentativas de retirar essas joias configuram algum crime, como a advocacia administrativa ou algum outro crime? E eu vou abordando essas três questões jurídicas, uma a uma.
O senhor responde essas perguntas?
Respondo essas três questões jurídicas de modo muito, muito simples, direto e prático aqui. A primeira questão, a quem pertencem esses bens? Esses bens pertencem à União, ao patrimônio público. E qual é o caso de referência para mostrar isso? O caso de referência é o caso Lula e o caso Dilma, em que nós encontramos em cofre no Banco do Brasil, do presidente Lula, vários itens que eram da União, mas ele levou para o cofre privado dele. Foi feita uma auditoria sobre os presentes que eles receberam e essa auditoria revelou que menos de 5% dos presentes que eles receberam se registraram no sistema. Vários presentes, totalizando aí centenas de milhares de reais, desapareceram do Lula e da Dilma. Desapareceram. Ou seja, você tem uma prova concreta de presentes que foram apropriados, que eram patrimônio público e foram apropriados. Agora, o que eu não quero... E aí você tem essa situação do Bolsonaro que não está comprovado ainda cabalmente o que aconteceu. É uma situação que está sendo revelada dia a dia. E o que, que você não tem ainda a prova de que Bolsonaro sequer sabia que essas joias tinham sido recebidas, porque ele não foi na missão diplomática para o exterior. Ele enviou o ministro de Minas e Energias, ele ficou no Brasil e o ministro estava trazendo junto com o assessor essas joias. Não existe ainda uma demonstração de que ele sabia que essas joias estavam vindo. Se ele não sabia, ele não tem condição de dizer faça isso, faça aquilo, não tem condição de participar de nada irregular que acontece antes de uma consciência dele. Um segundo ponto muito relevante. O regramento hoje diz que quem decide se vai para o acervo pessoal ou se vai para o acervo público, se vai para o patrimônio particular do presidente ou se vai para o patrimônio da União, quem decide isso é o setor competente da Presidência da República. É um setor de documentação, de acervo. E o ministro de Minas e Energia, logo depois que ele entrou, uma joia ficou retida, outras passaram. Ele pegou e ele comunicou o setor de acervo. Então, se ele comunicou o setor de acervo, e se o setor de acervo ia decidir, como deveria, que isso era um patrimônio público, você não tem aí como acontecer um crime. Agora, você pode me perguntar, mas será que ele não comunicou o setor de acervo só porque foi apreendida uma parte das joias? Isso tem que ser investigado. Mas eu não tenho essa resposta pronta. Então, você ainda não tem uma resposta definitiva porque você precisa de uma investigação sobre os fatos para você dizer se Bolsonaro fez ou não fez. Agora, se ele fez, a minha posição é que seja punido, como todo mundo, porque pau que desce em Chico tem que descer em Francisco. Essa é a minha posição. Se alguém cometeu o crime, que seja punida. Agora, mais uma vez, você não tem ainda essas provas em relação ao presidente Bolsonaro, em relação a esse crime, e você tem essas provas muito claras e consubstanciadas em relação a Lula e em relação a Dilma. Então, a questão que eu devolvo para a esquerda, quando a esquerda me questiona, é em relação a Lula e Dilma. E aí eles ficam quietos, mas isso é hipocrisia. A gente tem que ter uma lei que valha para todo mundo. Eu, Eu entendo que quem cometeu o crime, seja A, seja B, seja de direita, seja de esquerda, independentemente da cor partidária, seja punido com os rigores da lei. Agora, eles quererem uma punição seletiva, isso é errado, isso é absurdo. Vamos para a segunda questão jurídica. Teve crime de descaminho? Depende da apuração dos fatos. Porque se eles iam incorporar com patrimônio público, não é devido tributo. Ah, Deltan, mas a Receita reteve, e se fosse demonstrado que era patrimônio público, poderia liberar. Tá bom, mas quem que indica se é patrimônio público ou não? É o setor de documentação histórica. Se o setor de documentação histórica disse, eu só vou classificar quando eu receber o bem aqui na minha mão, aí você tem uma situação em que o setor de documentação histórica não classifica porque não recebe na mão, e a Receita não libera porque não tem a classificação como bem público. Então, é uma situação que pode acontecer, ter acontecido, e se aconteceu, não vai caracterizar nenhuma irregularidade. Por outro lado, se o presidente Bolsonaro... ele incorporou isso ao patrimônio pessoal. Se a investigação, por exemplo, demonstrar, por hipótese, a gente não tem nada nesse sentido ainda, demonstrar que ele sabia, que ele orientou, que ele tinha incorporado, que ele queria desviar, aí é claro que vai caracterizar assim descaminho. Vamos para a terceira questão. Houve algum crime na tentativa de retirar essas joias? De novo, depende. Depende do que a investigação vai revelar. Porque se revelar que aquilo estava sendo trazido para ser incorporado ao patrimônio público, tentar liberar essa joia não tem nada de errado, porque é uma ação em favor do interesse público. Agora, se ele queria incorporar aquilo com um patrimônio privado, se ele tinha um plano, executou ações nesse sentido, aí tem tudo de errado, aí é um crime de advocacia administrativa. Então, o que eu vejo são várias pessoas atirando sujeira sobre o presidente Bolsonaro, sem ter os fatos totalmente esclarecidos, fechando os olhos para a sujeira demonstrada dos seus próprios líderes da esquerda.
Colocaram aqui vários ouvintes fazendo perguntas. Tem a Leda que faz um comentário de Cascavel: a última esperança do povo brasileiro são os deputados e senadores conservadores, patriotas de direita. A Daniele faz uma pergunta: por que não se abre uma CPI para investigar reações da vacina da Covid? Houve-se tantos relatos, outros países já estão restringindo a vacina, exemplo do Canadá, que recomenda a vacina para 65 anos acima. Não sou negacionista, é uma questão de cautela, já que o próprio fabricante não se responsabilizou pela vacina. O que dá para falar aqui? A ouvinte sugere que abra uma CPI, que se instale uma CPI para investigar as reações da vacina. O senhor tem acompanhado esses questionamentos?
Uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que é formada, e poucas podem ser instaladas em cada ano no Congresso Nacional, é instalada para apurar um fato político com repercussão política, um fato jurídico com repercussão política. É feita para investigar um fato relevante. Pode, inclusive, ser um fato político, não necessariamente que caracterize um crime. Então, as CPIs, elas são reservadas para aqueles fatos mais relevantes para aquele momento histórico e em relação aos quais o parlamento tem uma contribuição a oferecer, chamando atenção, chamando a uma discussão. E, nesse momento, existem algumas CPIs que são, a meu ver, muito prementes, muito... que devem ser instauradas em razão do nosso momento histórico, como a CPI do dia 8 de janeiro, como eu mencionei, é uma CPI que precisa ser instaurada. Outra CPI cuja criação eu estou apoiando é a CPI para apurar as invasões do MST, porque, de novo, pau que desce em Chico, desce em Francisco. Vamos fazer uma para o dia 8? Vamos fazer também uma para investigar as invasões indevidas de terra que acontecem e a conivência ou omissão do governo em relação a elas.